Educação.
Em setembro deste ano, 43 estudantes mexicanos foram mortos em Iguala, entregues pela polícia local para narcotraficantes após fazerem protestos contra a prefeitura da cidade, também pedindo melhorias em alguns serviços. O caso comoveu todo o México e também comoveu o mundo. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, fala sobre este caso.
Nas últimas semanas, milhares de pessoas estão fazendo protestos no México, reclamando da morte de 43 estudantes que foram mortos na cidade de Iguala, entregues pela polícia para o cartel de narcotraficantes, porque esses estudantes estavam fazendo alguns protestos, né, na região, tanto pela essa relação entre a polícia e os narcotraficantes, e também outras questões, como, por exemplo, a educação. Eles que eram estudantes, né, de magistério. Como é que o senhor varia dessa situação tão, tão grave que ocorreu lá no México e que está, né, despertando a indignação não só dos mexicanos, mas também de pessoas ao redor do mundo?
Sem dúvida, esse episódio provocou a indignação ao redor do mundo, como você diz, pelo alcance da tragédia, pelo alcance da violência, num país que, assim como o nosso país, é marcado por profundas desigualdades e por uma escalada generalizada da violência. É o caso do México e é o caso, em linhas gerais, de toda a América Latina. Muito bem, nesse caso especificamente, alguns colegas investigadores têm mostrado que essa escola em especial, que é a escola normal, né, de Iguala, né, é uma escola que já tem uma longa tradição de reivindicação, uma longa tradição progressista, uma longa tradição crítica.
Professor, essa questão, né, dessa relação da polícia com os narcotraficantes, a gente teve semana passada a divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso também ocorre aqui no Brasil, um grande número de assassinatos por parte das polícias, e a juventude, que é o principal alvo. Que relação que é possível fazer com a educação, com a oferta, com as oportunidades que são dadas para os nossos jovens?
Veja bem, eu acho que o caso do México, do episódio México de 26 de setembro passado, ele é exemplar. Na verdade, jovens pobres que se preparam para uma carreira no magistério, né, uma profissão. Primeiro, um grupo social que já deveria ser protegido pela sociedade, pelos governos e pela sociedade, que se preparam para uma carreira de uma profissão que também deveria ser valorizada e protegida pela sociedade, em busca de reivindicação de uma vida melhor, são atacados, sequestrados e mortos. Ora, como você bem estabeleceu, no Brasil não ocorre algo muito diferente como em outros países da América Latina. Isso deve nos fazer pensar o que significa hoje, nesses países, a educação. Que papel a educação tem cumprido na medida em que os jovens são as principais vítimas da violência, do crime organizado, né, do tráfico de drogas principalmente, mas de todo o crime organizado, e também da violência do Estado, né, representada pela polícia. Ou seja, alguma coisa está muito doente, alguma coisa está muito errada nas nossas sociedades, quando justamente aqueles que nós deveríamos proteger, aqueles a quem nós deveríamos garantir uma vida melhor, uma vida mais digna, mais decente, uma vida de melhor qualidade, são as primeiras vítimas do desmando, da violência, da arbitrariedade, às vezes do lado do Estado, às vezes do lado das forças contrárias ao Estado de Direito, e no caso do México, de um consórcio, né, de um consórcio do crime organizado, tráfico de drogas, com agentes públicos, agentes do Estado. Acho que essa é uma grande questão que nós precisamos enfrentar. Afinal de contas, o que essas sociedades têm feito para evitar que os mais jovens sejam a carne de canhão desses grupos armados, né?
O que o senhor acredita que pode ser feito lá no México? Que vai ter essas manifestações que estão sendo agendadas lá? O senhor acredita que podem alterar essa situação complicada que existe lá? Um país dominado principalmente pelo tráfico, em que as relações entre o Estado e o tráfico, né, e a criminalidade estão muito fortes. O senhor acredita que possa até melhorar a situação lá com relação aos jovens, que, assim como no Brasil, são as maiores vítimas, né, desse processo?
Veja bem, na verdade eu acredito que só pode haver alguma esperança de mudança vinda da base da sociedade. E nesse sentido eu acho que o México, o povo mexicano, está dando um grande exemplo, porque que as manifestações, desde o dia 26 de setembro, quando se deu o fato, elas têm sido também correspondentes ao tamanho da violência. Muitas manifestações no país inteiro, muitas manifestações no exterior, mas o povo do México está exigindo não só a apuração e a punição dos fatos, mas está colocando em evidência como não existe o crime organizado sem o consórcio do Estado. Não existe o crime organizado sem o consórcio de pessoas que trabalham para o Estado. E esse é um problema sério, também insisto em dizer, no Brasil. Nós temos aí uma onda de clamor contra a corrupção, para punir os corruptos, mas nós temos que lembrar que se existem agentes públicos que são corruptos, é porque existem os corruptores, né? Se existem pessoas que tornam jovens, crianças reféns da violência, é porque também conta com o beneplácito do Estado. Então nós precisamos atuar no coração do Estado, fortalecer a dimensão pública para que isso se torne uma página virada na história. Mas eu não acredito que isso venha de cima, que isso venha dos núcleos do poder. Eu acho que isso só pode vir de uma reação forte e consistente da base da sociedade, que é o que o México está fazendo agora.
Tá certo, professor Marcos Taborda. Então agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu é que agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para os ouvintes. Até a semana que vem.
Você ouviu o professor Marcos Taborda, da Faculdade de Educação da UFMG, na coluna de educação, falando sobre a morte de 43 estudantes mexicanos aí, por um cartel de narcotráfico. Eles foram entregues pela polícia local. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, você pode acessar o site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Música.